Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova política de atenção a crianças com câncer.
Senadora cobra a aprovação de projetos que podem evitar feminicídios.
CPI da pandemia contesta afirmações de Augusto Aras e pede abertura de inquéritos pela PGR.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a criação de uma política nacional para o câncer infantil. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença com faixa etária entre 0 e 19 anos.
O projeto busca reduzir a mortalidade pela doença e o abandono do tratamento. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. A proposta, de autoria do deputado Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, busca a redução da mortalidade e do abandono ao tratamento e a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer, na faixa etária de 0 a 19 anos, por meio de ações de prevenção, detecção precoce, tratamento, assistência social e cuidados paliativos. Para o relator do projeto, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, o câncer infantil tem particularidades em relação à doença em adultos e merece atenção específica, o que não acontece hoje na Política Nacional para Câncer do SUS.
Essa é a política pública que continua faltando nas ações do Sistema Único de Saúde, voltadas ao combate ao câncer. É inadmissível que tema tão doloroso como esse ainda não tenha tido a devida atenção por parte dos gestores do SUS.
O projeto ressalta nas diretrizes o tratamento universal e integral às crianças e adolescentes. O acesso à rede de regulação, preferencialmente aos centros habilitados e à rede de apoio assistencial em casas de apoio e instituições capacitadas, também é um dos objetivos. A proposta ainda inclui a oncologia pediátrica nos serviços e ações previstos no plano de atenção para o diagnóstico e tratamento do câncer. O projeto segue para a sanção presidencial.
E o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, fez um apelo para que a Câmara dos Deputados vote rapidamente a proposta de emenda à Constituição de autoria dele, já aprovada pelo Senado, que acaba com o monopólio da União na produção de radioisótopos e radiofármacos, substâncias utilizadas no diagnóstico ou tratamento de câncer.
Segundo ele, a produção atual atende a apenas 50% da demanda. Se a PEC for aprovada, a iniciativa privada, sob a fiscalização do Conselho Nacional de Medicina Nuclear, também poderá produzi-los e garantir o acesso a quem deles mais precisa, como os pacientes com câncer de tireoide.
A iniciativa privada, ao lado do setor público, produzindo os radioisótopos e os radiofármacos na esperança de salvarmos vidas. Não podemos ficar omissos diante deste quadro dramático que vivem brasileiros doentes, sem a necessária assistência, sem produtos básicos para a prevenção e para a cura.
Um projeto em discussão no Senado impede a fabricação, o transporte, manuseio e o uso de fogos de artifício que provoquem ruídos.
A proibição tem como finalidade preservar a saúde e segurança de crianças, idosos, pessoas com deficiência e animais. Reportagem de Regina Pinheiro.
O projeto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, proíbe a fabricação, comércio e uso de fogos de artifício que produzam estampido. O objetivo é assegurar o bem-estar de crianças, idosos, pessoas com deficiência e animais que possuem audição mais apurada. A médica veterinária Ludmila Rumig descreve algumas consequências dos barulhos dos fogos.
Crise convulsiva, animais que estão infartando, tem relatos de animais que chegam a vir a óbito dentro de casa mesmo, animais que saem correndo e acabam se cortando com algum vidro.
Tutor de 3 cachorros, Anderson Ribeiro mora com a sogra, que sofre do mal de Alzheimer. Ele relata os transtornos causados pelo barulho dos fogos.
Meus 3 cachorros, eles ficam extremamente apavorados com os fogos. Eles ficam ofegantes, inquietos, eles ficam procurando um lugar para se esconder. A mãe do meu esposo tem mal de Alzheimer e ela fica muito agitada. E às vezes a gente precisa dar até um remédio para ela.
Randolfo Rodrigues ressalta que a proposta não proíbe o uso de fogos visuais que não emitem barulho.
Ao expressar dor e indignação pelo fato de apenas este ano Mato Grosso do Sul já registrar 8 casos de feminicídio, a senadora Soraya Tronic, do PSL, defendeu a aprovação de 3 projetos dela que podem aumentar a proteção de mulheres e evitar que novos casos desse tipo de crime e de violência doméstica e familiar continuem a acontecer no país.
Um dos projetos permite que o defensor da ofendida ou autoridade policial possam dar ciência ao agressor de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, agilizando a comunicação de intimações. Uma outra proposta obriga o poder público a oferecer curso de defesa pessoal às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Soraya Tronic ainda citou o projeto que autoriza a comercialização, a aquisição, porte e a posse de spray de pimenta e arma de eletrochoque para a defesa pessoal em todo o país.
E eu já pude testemunhar como é que funciona e te dá tempo para você conseguir se defender ou conseguir correr e buscar um socorro. E o mais interessante é que essas armas não letais ou menos letais são mais acessíveis à população, são mais baratas do que termos armas letais.
Soraya Tronic ainda citou dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostram que a cada 6 horas e meia, um feminicídio é registrado no país.
Para a senadora, o que mais chama a atenção é que ainda há quem duvide desse número. Ela acrescentou que em 2020 e 2021, o Brasil passou a ocupar o 5º lugar no ranking mundial de casos dessa natureza.
A direção da CPI da pandemia contradisse o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao detalhar o envio de documentos e cobrar a abertura de inquéritos.
Aliados do governo, no entanto, alegam que as provas contra o presidente e ministros são frágeis e não sustentam ações judiciais. Repórter Érica Christian.
O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o vice-presidente Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, acusaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de blindar o presidente Jair Bolsonaro. Eles argumentaram que desde outubro, a PGR está protelando as ações, apesar do envio, pela terceira vez, da individualização das condutas dos investigados, junto com as provas.
Cabe à Procuradoria-Geral da República 3 encaminhamentos. 1. Pedir inquérito e, em seguida, ação penal. 2. Pedir novas diligências. 3. Arquivar tudo. O que não pode, da parte da Procuradoria-Geral da República e do Dr. Aras, é embromar, é ficar ganhando tempo, é não dar satisfação.
Ao defender o Procurador-Geral da República, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, apontou falhas da própria CPI.
A CPI deixou de cumprir o seu papel e agora quer impor ao Procurador-Geral da República que ofereça denúncia em cima de um inquérito nulo.
A direção da CPI da pandemia não descarta convidar novamente o Procurador-Geral da República para detalhar os pedidos de investigação.
Hoje, 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. No Brasil, estima-se que até 15 milhões de pessoas possuem alguma doença rara.
E o Congresso terá uma iluminação especial para lembrar a data até o dia 6 de março. Repórter Rodrigo Rezende.
28 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras, mas para a médica Tânia Bachega, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, a data é apenas um símbolo de algo que deve ter atenção em todo momento.
A gente não pode pensar isso só um dia por ano. No Brasil, nós temos aproximadamente 13 a 15 milhões de pacientes com doenças raras. E elas não são tão raras assim. O que é uma doença rara? Quando ela incide em 65 indivíduos a cada 100 mil habitantes.
A presidente da Subcomissão de Acompanhamento das Políticas Públicas para as Pessoas com Doenças Raras, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, afirma que tratar as pessoas com doenças raras é uma questão de justiça.
Nós continuaremos na luta pela defesa dos direitos das pessoas com doenças raras para que o acesso ao melhor tratamento, ao diagnóstico precoce, ao medicamento aconteça e essas pessoas possam ter dignidade.
Em homenagem à data, o prédio do Congresso Nacional ficará iluminado nas cores rosa, roxo, verde e azul até o dia 6 de março.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.